Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estou com a Voz da América e esta emissão vespertina, domingo 4 de junho de 2023, é dia de eleições legislativas na Guiné-Bissau e nós vamos ter programação diferente nesta emissão. A partir da segunda meia hora, teremos o Álvaro Lugero Andrade desde Bissau e falaremos com rádios parceiras na Guiné-Bissau sobre este dia eleitoral. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação, na primeira meia hora, está na Guedes, o Mariano Bartolomeu vai estar na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080, 17.655, também onda média 1530 na internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, em Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá, em Gabuto estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bube, Rádio Papagaio, em Cachungo estamos com o Berolando e na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, em Cateó, é a Rádio Educativa. Ora, na emissão deste domingo, vamos falar aqui na primeira meia hora de Sara Maldoror, uma cineasta francesa que foi companheira de vida do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade. O seu percurso cinematográfico foi assunto de exposição e debate em Angola. E como dissemos, na segunda meia hora, Guiné-Bissau, Legislativas 2023. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigado, Ana. O noticiário de seguida. Os guineenses estão neste momento a votar, a escolher um novo parlamento num processo que é visto como uma tentativa de busca de estabilidade, mais de um ano depois o presidente Omar Sissoko embalou dissolver o anterior por acusações de corrupção. O país da África Ocidental, com quase 2 milhões de habitantes, tem visto frequentes turbulências políticas, com pelo menos 10 golpes ou tentativas de golpe, desde que conquistou a independência de Portugal em 1974. Mais de 20 partidos políticos e coligações disputam lugares nas eleições deste domingo, incluindo o antigo partido governante, o PIGC, e o rival MADEM-G15. Dado o campo de atuação fragmentado, analistas e políticos duvidam que surja uma maioria clara. Não haverá vencedor com maioria absoluta nestas eleições. É impossível, disse o primeiro-ministro Nuno Gomes Zambiá. Nenhum partido está pronto para governar a Guiné-Bissau sozinho, acrescentou. No sistema político atual, o partido ou coligação maioritária nomeia o governo, mas o presidente tem o poder de demiti-lo em determinadas circunstâncias. Isso levou a um impasse político e lutas internas no passado. As ilhas atlânticas dispersas do país atraem turistas, mas também traficantes de cocaína em rotas da América do Sul para a Europa. A economia guinense encontra-se muitas vezes refém da volatilidade do preço da castanha de caju, principal fonte de rendimento de mais de 2/3 dos agregados familiares. A discórdia política é frequente. Continuamos a falar da Guiné-Bissau. Os guineenses residentes no Senegal não votam nas legislativas deste domingo devido a confrontos na cidade de Dakar. A eleição não teve lugar hoje em Dakar por razões adversas da situação sociopolítica menos favoráveis que se vivem e por razões preventivas e de segurança entre dados de operações eleitorais, disse o secretário-executivo adjunto da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Idrissa Diallo. Diallo disse que a votação será realizada numa data oportuna a ser marcada nos próximos dias. No balanço da votação, Diallo disse que o processo está a decorrer num clima de normalidade, sem sobressaltos ou incidentes de maior amplitude. A eleição legislativa encerra dentro de minutos, ou melhor, tecnicamente já encerrou em todas as assembleias. Da Guiné para a Europa. Os polacos viajaram todo o país para expressar a sua irritação neste domingo contra o governo de direita que corroeu as normas democráticas. Uma enorme marcha antigovernamental está a decorrer em Varsóvia. A Câmara Municipal de Varsóvia estima que cerca de 500 mil de pessoas participam na marcha, realizada no 34º aniversário das primeiras eleições democráticas em 1989, após a Polónia emergir de décadas de regime comunista. Os críticos argumentam que uma lei recentemente recentemente aprovada, que permitiria a uma comissão investigar a influência russa na Polónia, será usada pelo partido no poder para afastar o líder do partido da oposição e ex-primeiro-ministro Donald Tusk e outros rivais da vida pública. E por último, neste bloco de notícias, uma locomotiva estava no trilho errado devido a um erro no sistema de sinalização eletrónica e esse erro levou ao devastador descarrilamento de comboios na Índia, que matou quase 300 pessoas e feriu mais de 1000. Ashwin Vaishnaw, ministro dos Caminhos de Ferro da Índia, disse em entrevista à televisão neste domingo que quem fez isso e qual é o motivo sairá de uma investigação. E assim apresentámos o primeiro bloco de notícias.
A realizadora francesa Sara Maldoror e o seu percurso cinematográfico foram assunto à exposição e debate em Angola. Sara Maldoror foi companheira de vida do nacionalista angolano Mário Pinto Andrade e os dois produziram um filme interessantíssimo intitulado Sambizanga. A reportagem é do Pedro Dias.
Sara Maldoror, cinema tricontinental, exposição no Palácio de Ferro, de 28 de abril a 31 de maio. O legado cinematográfico de Sara Maldoror. Mesa redonda, realizada no dia 17 de maio, no Centro Cultural Português Instituto Camões. Foram duas atividades relevantes sobre a cineasta francesa e companheira de vida do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade. No Palácio de Ferro, a exposição esteve dividida em três salas, com fotos que marcaram a vida de Sara, documentos, anotações sobre os filmes Monangambé e Sambizanga. O percurso cinematográfico da cineasta por Argélia, Guiné-Conakry, e aspectos filmográficos rodados no Caribe, com grandes personalidades poéticas e políticas do Caribe. Angola é o primeiro país africano a conhecer a exposição, segundo a filha de Sara, Enda Ducados.
No Palais de Tokyo, em 2021. Do Palais de Tokyo, a exposição foi para Lisboa e trazer a exposição aqui em Angola é simbólico. É simbólico porque Angola é o primeiro país africano que recebe a exposição. Angola foi uma fonte de inspiração para os primeiros trabalhos da Sara, o Monangambé e o Sambizanga. Angola também é o país do companheiro de vida dela. E para resumir, fizemos questão de adaptar a exposição e de incluir nessa exposição alguns documentos sobre o Mário de Andrade.
Mário de Andrade, bem como também Sambizanga e Monangambé, vimos na exposição, para além de documento, de fotografias, não é? Documentos que espelham ao detalhe, ou quase ao detalhe, não é? O roteiro dos filmes Monangambé e Sambizanga.
Além disso, a primeira a exposição está localizada em três espaços do Palácio de Ferro. O primeiro espaço, a primeira sala, nós chamamos a sala da construção de identidade. E aí vimos a construção de identidade da Sara, que vai do teatro ao cinema, e depois a dimensão cultural e política do Mário de Andrade, aqui está na primeira sala. Agora, a colaboração dos dois nos filmes Monangambé e Sambizanga é vista nas outras salas. De lembrar que a Sara tem 40 filmes, ela produziu 40 filmes, temos alguns extratos de seus filmes sobre o Aimé Césaire, o Léon Damas, que são ambos poetas da negritude. podemos ver também aí extrato de filmes que ela fez na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E a todo e nessa exposição chama Ovo a inclusão de algumas obras de arte de artistas contemporâneos, como a Ana Silva, a Mônica Miranda, o Francisco Van Dunen e o Van, porque a concepção da exposição original era de pôr um diálogo o trabalho da Sara com obras de artistas contemporâneos.
Enda Ducados, a filha do casal Sara Maldorod e Mário Pinto de Andrade. É sabido que a libertação de Angola não foi feita apenas por guerrilheiros. Sara fez da câmara de filmar uma arma de luta para exigir a independência de Angola. Muitos nomes e feitos de quem participou da luta devem ser dados a conhecer a esta como noutras gerações, entende a Michinge Art Consulting, produtora da exposição, segundo Adriano Michinge.
O facto de inscrevermos no conjunto de atividades colaterais a exposição Sara Maldorod, Cinema Internacional, Cinema Tricontinental, uma mesa redonda subordinada ao tema do legado cinematográfico da sua obra, é importantíssimo, por várias razões. A primeira delas é porque, para além das atividades que foram desenvolvidas no Palácio de Ferro, esta mesa redonda, pensávamos que o lugar ideal deveria ser o próprio Centro Cultural Português, uma vez que a luta anticolonial foi um pilar fundamental no trabalho filmográfico, na visão do mundo, e era interessante pôr em ressonância o trabalho da Sara Maldorod no novo contexto, numa nova circunstância do nosso país, que é Angola. Então, um certo simbolismo, a escolha do lugar. Depois, o outro elemento importante tem a ver com o facto de que queríamos unir oradores de várias gerações que permitissem visualizar a sua obra, a trajetória, com relação a Angola, mas também com relação ao mundo e, em última instância, com relação à humanidade, e a partir daí analisar em que medida que hoje, nos dias de hoje, há uma geração que está a fazer cinema em Angola que, de certa forma, direta ou indiretamente, se inspirou ou se inspira no trabalho feito tanto pela Sara Maldorod ou o trabalho feito por Mário Pinto Andrade, na medida em que há roteiros de filmes da Sara que o Mário ajudou a fazer.
Sara Maldorod não viveu a sombra de Mário Pinto Andrade.
Não.
Ela
não.
Continuou a fazer o seu
não,
trabalho.
Nem pensar. A Sara Maldorod, e eu disse, escrevi no texto que publiquei no resumo, no dossiê que publicado no Jornal de Angola, que houve momentos da sua vida, da vida deles, que a Sara Maldorod era mais avançada, entre aspas, em termos de conhecimento, em termos de visão do mundo, daquela que tinha o Mário. O Mário vinha de uma colônia portuguesa, tinha feito filologia em Lisboa, a Sara tinha o pai da Guadalupe, tinha uma formação francesa, tinha uma visão muito diferente quando eles se encontraram em 1956 em Paris. Portanto, estamos aqui a falar de dois espíritos livres, dois espíritos inquietos, que se encontraram nesse dia na Sorbonne, no primeiro congresso de artistas e escritores negros, e que a partir daí foram cúmplices também na reflexão e na vida. E por isso é que o facto de ambos continuarem juntos agora na posteridade pode ser interessante também de abordar e de vermos um e outro. Daí que esta mesa redonda foi muito interessante por essas razões.
Sara Maldorod, com Monangambeg e Sambizanga, escreve também o seu nome naquelas personalidades exteriores que lutaram para a independência de Angola ou para o respeito do homem africano, as independências do continente africano, com pensamento já também que já vinha do pan-africanismo. Mas ela escreve o seu nome na luta pela independência de Angola.
Evidentemente, mas a ideia do exterior e do interior, a Sara não usou isso, né? Não é por acaso que agora a sexta zona africana é a diáspora, que inclui efetivamente as grandes diásporas, tanto a antiga quanto a recente. Então a Sara É nossa, sempre esteve aqui. Ela nunca esteve nem fora, sempre esteve dentro de nós. O seu trabalho é um trabalho que está intrinsecamente ligado à nossa vida, à nossa história. E é por isso que essa mesa redonda é importante.
Tem sentido de que nós temos aqui em Angola, no Estado angolano, no governo, enfim, em instituições, associações culturais, e não só, tem dado o devido tratamento a certas pessoas independentemente de não estando pessoas não ligadas aos movimentos de libertação, mas que deram o seu contributo para a liberdade dos angolanos. Há essa divulgação, o momento é este, não por questões políticas, partidárias, enfim, não é? Mas que o momento, bem, tudo tem a ver com o seu momento.
Sim.
E há esta necessidade de resgatarmos e darmos a conhecermos essas personalidades políticas e não só.
Há um enorme trabalho a fazer nesse sentido, porque o dever de memória é também, em qualquer caso, ou sobretudo, um dever de cidadania. Seremos mais melhores cidadãos quando conhecemos melhores uns dos outros e quando a nossa história for moeda corrente da nossa memória coletiva. E por conseguinte, esse é um dever que implica o Estado, mas também implica a sociedade civil, implica-nos a nós, a cada um de nós, como cidadãos.
Não é só uma obrigatoriedade, por exemplo, do Estado, do governo.
É de todos. E aquilo que o Estado não tiver a fazer, o cidadão tem dever de fazer, tem direito de fazer. E, em última instância, já está a fazer, porque o Estado não vai impedir nada. O Estado nunca impediu nada, não pode impedir nada.
Michins Art Consulting e a realização de atividades em prol da personalidade da cineasta francesa Sara Maldoror, presente na mesa redonda no Instituto Camões, Centro Cultural Português, esteve Gabriela Cohen, ligada ao Ministério da Educação.
Para mim é uma viagem ao passado, porque eu, muito jovem, criança, assisti o filme Sabinzanga. Penso que na altura o filme foi passado daqui, então, da antiga Assembleia da República, e fui levada pelos meus pais. E lembro-me que na altura não havia muitas salas de cinema em Angola, e também o que eu sabia da Revolução eram os relatos dos meus familiares. Portanto, o filme para mim foi o primeiro contacto visual daquilo que foi a luta de libertação, não obstante eu ter tido na minha família, meus tios, que eram parentes, exatamente, e a minha tia-avó que foi morta. Portanto, eu cresci neste ambiente de pessoas ligadas à luta pela libertação e muito, muito conversas de política. Portanto, a presença, principalmente o nome de Mário Pinto Andrade, acompanhou a minha infância. Quis o destino que mais tarde, em 1993, eu conhecesse então a Enda e tornámo-nos melhores amigas, comadres, e com ela pude então aprofundar o conhecimento grandioso muito qualitativo daquilo que foi a trajetória não só da Sara, mas do Mário. Relativamente ao Mário, eu sempre ouvi na minha família. Relativamente à Sara, devo confessar que fui aumentando o meu conhecimento, a minha curiosidade, através da Enda, e depois tive o prazer de a conhecê-la pessoalmente algumas vezes.
Ao que parece, há uma certa aumentar da intensidade da luz Sara Maldoror por estes dias.
Obviamente, estes dias, principalmente com esta exposição, que eu já tive a oportunidade de ver esta exposição em Lisboa e vi agora novamente a segunda vez aqui no Palácio de Ferro, obviamente eu fiquei ainda mais rica no meu conhecimento e ganhei no maior respeito, porque cada vez que eu leio sobre a Sara e aprendo mais sobre a Sara, mais consigo ver a dimensão da mulher que ela foi, tendo em conta o contexto que ela viveu. E para nós todos é um ensinamento, é uma inspiração, e é algo que deve ser levado para as próximas gerações, de que, não obstante as dificuldades, é possível fazer cinema, é possível fazer arte, e é possível chegar através dessa arte a um movimento e a várias fronteiras. Portanto, a sua obra não tinha fronteiras e nós, angolanos, fomos privilegiados por ela nos ter escolhido como alvo da sua inspiração.
Gabriela Cohen e a exposição Sara Maldoror, Cinema Tricontinental. Sambizanga, filme de Sara Maldoror, foi feito com base no livro de José Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, escrito em 1961, adaptado por Sara e Mário Pinto de Andrade para o cinema. José Luís Mendonça foi convidado na mesa redonda para falar da cineasta francesa.
É que às vezes no olhar da Sara uma certa nostalgia e também uma lombazinha. Mas eu nunca lhe perguntei porque era o olhar dela, né? Depois vi que foi fez dela mais nova e o olhar era diferente. E então, só agora depois que me disse que o professor Rodrigo, é que eu não entendi as coisas, né? Ela tinha aquele vazio, aquela, uma espécie de dor lá por fora, ou desilusão. Por quê? Por causa do marido que ajudou a fazer os filmes, ajudou a fazer os roteiros. Não sei se foi o Mário Pinto que deu o nome de São Isaac, que deu o título do livro do Rodrigo, que era A Vida Verdadeira, não sei, essa parte, não sei, que também participou do filme. E então, se eu fosse estar a Montoro, estando a viver lá fora, e na expectativa da diferença, eu fui a pensar, bom, agora vou viver com o meu marido e embora. Um grande nacionalista, eu estou com a diferença, o mais certo é ele, que até já fiz um filme sobre a luta dos povos de Angola, ser reconhecido, os dois, né, e ficar aí a viver em Angola e fazer outros filmes da diferença, porque viver aqui. Eu, se fosse a Sara, o que eu mais desejaria era viver em Angola depois da diferença. E então, a maior decisão dela foi que o marido nunca foi perdoado. Perdoaram-se outras pessoas, assassinos, sei lá, mercenários e tudo, mas aquele homem nunca morreu sozinho. Então, isto é que aumentou mais a dor da Sara.
Sara Maldoror produziu mais de 40 filmes, ficção, documentários, filmados entre Europa, África e Caribe. Faria outros filmes se estivesse em vida. Faleceu na primavera de 2020. O seu contributo daria uma dinâmica diferente ao cinema angolano, segundo José Luís Mendonça. O escritor aponta soluções para os problemas na cultura e educação em Angola.
Penso que os Estados têm uma boa memória à cultura e nós, os nacionalistas, começamos a lutar pela cultura com a caneta, os filmes da Sara Maldoror, e a cultura hoje em dia é a revolução mais adiada de todas. Começamos pela revolução com a cultura, hoje em dia a cultura é uma revolução adiada de Angola. A cultura é pouco tida em conta. Não há dinheiro para a cultura, não há apoio pessoas cineastas, nem para os escritores. Quem fala em livro, o livro está ligado ao filme, o filme da Sara Maldoror foi baseado na Vida Verdadeira de Domingos Xavier, também fala no cinema. Portanto, nós não temos literatura, não temos cinema, essa cultura. Não nos dá. Por quê? Porque não se deixou as pessoas mais influentes que tinham a cabeça para pensar, viverem plenamente aqui na pátria depois da independência. Contribuir. Foi só uma voz e esse foi o grande problema que temos aqui. Por isso é que o cinema está a pensar, a cultura está a pensar e a literatura também.
José Luís Mendonça, escritor angolano, durante a mesa redonda sobre o legado cinematográfico de Sara Maldoror, cineasta francesa, realizadora dos filmes Monangambé e Sambizanga, Os Atos de Exigência para a Independência de Angola. Durante o mês de maio, várias atividades foram realizadas em prol da personalidade de Sara Maldoror, companheira de vida do nacionalista Mário Pinto de Andrade. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português. Hoje é domingo 4 de junho de 2023. Para todos, votos de um bom domingo. Dentro em pouco vamos ter aqui o especial Guiné-Bissau Legislativas 2023. No estúdio vai estar o Amâncio Miguel, que me vai substituir. Em Bissau, o Álvaro Lugero Andrade. E teremos também a contribuição das rádios parceiras. Ana Guedes diz então adeus. Deixo-vos com o Amâncio Miguel e o resto desta emissão vespertina em português da Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, sua emissão vespertina deste domingo, emissão especial dedicada às eleições na Guiné-Bissau. Na sua companhia, Zenaba Abdelrahman, na sonoplastia, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou o Amante Miguel. Antes de irmos à Guiné-Bissau, um breve resumo de notícias. Uma enorme marcha antigovernamental foi realizada hoje em Varsóvia, na Polónia. Os polacos viajaram de todo o país para expressar a sua irritação neste domingo contra um governo de direita que corroeu as normas democráticas. A Câmara Municipal de Varsóvia estima que cerca de 500 mil de pessoas participaram na marcha realizada no 34º aniversário das primeiras eleições democráticas, que foram em 1989, após a Polónia emergir de décadas de regime comunista. Os críticos argumentaram que uma lei recentemente aprovada, que permitiria a uma comissão investigar a influência russa na Polónia, será usada pelo partido no poder para afastar o líder do partido da oposição e ex-primeiro-ministro Donald Tusk e outros rivais da vida política. E na Índia, uma locomotiva estava no trilho errado devido a um erro no sistema de sinalização eletrónica e esse erro levou ao devastador descarrilamento de comboios no país, que matou quase 300 pessoas e feriu mais de 1000. Ashwin Vaishnaw, ministro dos Caminhos de Ferro da Índia, disse em entrevista à televisão neste domingo que quem fez isso e qual o motivo sairá de uma investigação. Esta explicação oficial da causa do acidente surge após a conclusão da operação de resgate após o descarrilamento. O presidente americano Joe Biden, num comunicado neste domingo, disse: Gil e eu estamos com o coração partido pela trágica notícia do acidente mortal na Índia. Os nossos corações vão para aqueles que perderam entes queridos e para muitos que sofreram ferimentos neste terrível incidente.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 17 horas e 32 minutos na Guiné-Bissau. E vamos a Bissau ao encontro do Álvaro Lugero Andrade. Álvaro, bem-vindo à antena. Terminou já a votação no país.
Exatamente, Amancio Miguel. Boa tarde para ti e para toda a audiência. Terminou mesmo há 32 minutos, sensivelmente, a eleição aqui na Guiné-Bissau. E agora é o momento da contagem, do encerramento das assembleias, porque ainda há pessoas a votarem dentro das assembleias de voto, à espera que os resultados sejam contabilizados e vamos esperar se haverá algum anúncio mais rápido ou mais tarde. A Comissão Eleitoral diz que até quarta-feira dará resultados, mas a própria Comissão Eleitoral, algumas fontes disseram que os resultados poderão sair amanhã ou ainda terça-feira mais tardar.
Álvaro, em termos gerais, foi uma votação tranquila até agora?
Sim, tranquila até agora, como sempre acontece geralmente nas eleições aqui na Guiné-Bissau. Tranquila, inclusive visitei um centro de monitoria da sociedade civil, também ao mesmo tempo os observadores da CDAO visitaram o presidente, o antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Cás Fonseca, mulher, aquela missão, esteve lá. Inclusive falou com a Voz da América, dizendo que tinha ficado surpreso com as coisas aconteceram durante o dia. E lá no centro tinha um relatório, já tinham 201 relatórios de todo o país, como as coisas tinham acontecido. As urnas abriram com a pontualidade de quase 97%, ou seja, 3% abriram mais tarde. Poucos foram as situações em que não houve segurança no local, portanto, tropas ou polícia no local. Mas se não houve incidentes, houve sim casos, e nós registamos ainda em entrevistas, pessoas que não encontraram o seu nome, tinham que ir a outras mesas à procura do nome, ou em último caso, regressar à Comissão Nacional Eleitoral para encontrar os nomes. Em traços gerais foi assim, os líderes votaram nas suas áreas de, geralmente, nascimento. Aqui em Bissau apenas dois líderes votaram, Domingos Simões Pereira, que lidera a coligação Pai Taranca, e Ibrahima Camará, que é o coordenador do Madem G15. O próprio Presidente da República, como o Kimbalo, foi a Gabu, embora seja natural de Bissau, mas ele foi lá porque disse que lá que votou quando foi eleito deputado e depois presidente. E os outros votaram também nas suas regiões. Portanto, um dia tranquilo, sem qualquer tipo de incidentes aqui. Passei por várias assembleias de voto, total tranquilidade até agora.
Em termos gerais, os políticos, além da habitual troca de farpas, Álvaro, cada um deles diz que vai ganhar.
Sim, sim. Aqui há três partidos mais fortes. Foi um partido que já estiver na governação. O PSGC, um partido tradicional. E depois tem o PRS, foi um partido fundado por Kumbayala, também já liderou. E Kumbayala foi presidente do país. Tem o próprio PRS, já liderou o governo. Está no atual governo, numa coligação que liderada por Nuno Gomes Nabião, o atual primeiro-ministro, apesar do partido como tal não estar, mas tem três ou quatro ministros no governo, e o MADEM-G15, que é o partido forte do atual governo, que é fruto de uma dissidência dentro do PAIGC. Então, os três partidos todos apelam à vitória, tanto Domingos Simões Pereira, de uma forma mais enfática, Domingos Simões Pereira pede uma maioria qualificada e diz ter certeza que vai ganhar as eleições, ou a coligação. MADEM-G15, também Braima Camará afirmou o mesmo, votou mesmo aqui, pertinho onde eu me encontro, e ele dizia que também vai ganhar porque andou pelo país todo e de facto tenho certeza que vai ganhar as eleições. Portanto, neste momento este é o quadro que temos. A grande incógnita vai ser como será a dispersão de votos. O PSGC, ao fazer a coligação, garantiu a priori vários votos, portanto, União para a Mudança, que é um partido evidente, com algum peso aqui em Bissau, consegue alguns deputados, e agora à espera dos resultados. Neste momento, a grande incógnita, e os observadores falam numa tensa calma, é qual será o resultado. Se MADEM-G15 tiver maioria, é um partido próximo do presidente, o presidente esteve na origem desse partido, o partido teve colado a imagem do presidente durante toda a campanha, nos cartazes, no comício de encerramento, houve mais louvores ao presidente do que ao coordenador do partido, Braima Camará. Ou se o PIC, o PSGC terá uma maioria para aguentar um governo. Portanto, é a grande incógnita, além do grande dilema que se conhece, do grande diferente que existe entre o Maroso Soco Embalou e Domingos Simões Pereira. O presidente voltou a reiterar hoje que ele sabe quem perde as eleições, que não vai permitir, que ele não vai permitir baderna, como diz, não vai permitir desordem aqui na Guiné-Bissau. Ele diz que não vai ter Son Kou aqui e que o Kim Jong-un da Guiné-Bissau é ele o presidente. Palavras dele hoje em Gabu. De manhã há uma pergunta da Voz da América sobre qual é o temor que tem pós-eleição. O líder da PAI, Tararanca, Simões Pereira, dizia que só se alguém que não quisesse respeitar os resultados, mas desta vez não ia haver brincadeira. Portanto, esta é a tensão que existe quanto aos próximos passos.
Álvaro Lugero Andrade, reportando a partir de Bissau, sempre que se justificar, quer no nosso Facebook, quer noutras plataformas digitais, o Álvaro estará lá para pontuar a notícia. Continuação de uma ótima tarde aí.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
A Voz da América em português na cobertura das eleições legislativas na Guiné-Bissau. E agora vamos a Kaxungu, ao encontro do Siaka Fatê. Siaka, bem-vindo, antena.
Boa tarde, viva a Voz da América.
Como é que decorreu aí no Kaxungu a votação?
Numa clima calma, sem nenhum incidente. No momento, os votos estão a ser contados pelo membro da mesa de voto e, se caso, os partidos representados aqui. Mas a votação ocorreu num clima calma. No período da manhã, a grande influência dos cidadãos eleitores à procura de mesa para exercer esse dever cívico. O que acontece em alguns meses é que o número de cartões, às vezes o número que estão no cartão não corresponde com o número que está no caderno eleitoral aqui na cidade de Kaxungu. Mas durante o período de votação, a cidade está calma, nenhum incidente em torno do que se refere do processo de votação. As urnas abriram quando foi às 7 da manhã e foram encerrados às 7 da tarde. No momento, os votos estão a ser contados aqui no centro que eu esteve a fazer esta reportagem.
E na altura da campanha eleitoral, o que é que os políticos permitiam e qual é que era o sentimento geral da população?
muitas coisas de acordo com o programa eleitoral de cada partido político. Mas há cidadãos eleitores que defendem que muitas delas são programas embelezados e não vão votar naquilo que não corresponde com a expectativa deles. Portanto, tudo que refere a militantes do partido que não assiste o começo dos outros partidos, aí não pode refletir sobre o programa de governação daquele partido. Sobre isso é difícil encontrar a grande densidade no rosto dos cidadãos eleitores. Mas estamos à espera de que depois dessa eleição vai trazer algo, como alguns candidatos a deputados deste círculo referiu-se no ato de votação. Daqui a pouco o cabeça de lista do Partido da Renovação Social, que é o Florentino Mendes Pereira, falou que o PRS vai ter o próximo governo das eleições e apelou também aos cidadãos eleitores a exercer o seu dever cívico.
Muito obrigado, Siaka Fati, que nos fala de Kaxungo, na Guiné-Bissau, e nós continuamos aqui na Voz da América a fazer a ronda pelas diversas regiões do país para ter o pulsar daquilo que foi este dia de votação. E agora vamos a Bafatá. Kemo Debu, boa tarde.
Sim, boa tarde.
Como é que foi aí em Bafatá a votação neste dia 4 de junho?
Enquanto o processo de votação aqui na região de Bafatá, as maiorias das mesas de assembleia de votos na região de Bafatá abriram na hora prevista, mas nas primeiras horas houve a fraca afluência dos eleitores nas assembleias de votos, de acordo com as nossas constatações. E depois das algumas horas que houve a afluência dos eleitores nas assembleias de voto, e por enquanto o processo da votação que acaba de terminar agora decorreu num ambiente muito calmo na região de Bafatá, sem sobressaltos aos kits dos materiais de votação, estão todos em ordem. E dentro de algumas horas vai haver apuramento dos resultados das mesas de assembleias dos votos, e alguns moradores que estão arredores das mesas de assembleias de votos estão arredores das assembleias de votos para a espera dos resultados obtidos por partidos nas mesas de assembleias de votos. Como sabem, o leste do país é zona mais competitiva para os partidos políticos. Como sabem, a região de Bafatá é a região que tem 3 círculos eleitorais, que seria o círculo 12, onde compõem o setor de Bafatá e Cossé, e círculo 13, Bambadinka e Chitoli, e círculo 14, Ganadu e Contubel. Num total de um universo de 14 deputados, vai ser disputado aqui na região de Bafatá.
E diz uma coisa, Dabu, durante este processo de votação, conseguiu ver observadores, o que é que eles diziam? Havia uma interação com a população para acalmá-los?
Até nesse preciso momento, os observadores internacionais estão a observar o processo de votação, não dizeram nada, chegam ao próximo da Assembleia de Voto, ficam de tomar as notas e, como nós sabemos, eles só falam depois no final do processo eleitoral.
Obrigado, de Bafatá, o Kemo Dabu, da nossa rádio parceira RCB, dando aqui a indicação daquilo que foi o processo de votação naquela região da Guiné-Bissau. 13 horas 44 minutos. Voltaremos com mais reportagem de outras regiões da Guiné-Bissau e também o pulsar da votação na diáspora guinense. A partir de Lisboa teremos o Lassana Kassamá, mas para já vamos à música.
Jean percau eu e ele, o Yum Luti, de Lutu. Foco ne fora, o cabelo tuo.
Nham nem borbari de tiba mongi não bosuki. Foco onde é com destino tua. Nham nem borbari de tiba mongi não bosuki. Foco onde é com destino tua. Cabla na boca nino mugu jander boti. Aulo no seu tibu gubu. Cabla na boca nino mugu jander choco. Aulo no seu tibu gubu. Chabangiri uno jagalila, ilang ko sa bilang.
kabila unya dancha bankeri unya kabila ilan kurto kabila unya dancha bankeri unya kabila ilan kurto kabila uy bodan palankeri unya kajora jotan kok jotike uy bodan palankeri unya kajora jotan kok jotike unamila ko unya banko de singano Uno milango, uno lleva con el cingano. Uno milango, uno lleva con el cingano. Arbo llevo imbo, 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 llegaron. Uno milango, uno lleva con el cingano. Arbo llevo imbo, 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 llegaron. Dijo yo una calle, acuta, acuta. Calle, acuna sola. No batiza yo una calle, acuna sola.
Horas e 46 minutos, já estivemos aqui nesta cobertura especial das eleições na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá. Conversámos com o Kemo Dabu, estivemos também em Caxungo com a Rádio Praceira a Uler Abande e também teremos já adiante o contacto com o Barba Papagaio e também com a Rádio Educativa. E agora vamos ao contacto do nosso colaborador, a rádio colaboradora, a rádio educativa em Catió, Aniceto T. Como é que foi a votação neste 4 de outubro aí na sua região?
Muito boa tarde, obrigado pela preferência. A votação correu muito bem. As mesas da Assembleia de Voto abriram quando foram 7 horas da manhã e neste momento estou... em distrito 43, numa das mesas de centro de cidade de Catió, no sul da Guiné-Bissau, e é aí que estou assistindo agora a contagem dos votos. Numa mesa, no distrito 43, mesa número 2, que deviam votar 222 pessoas, todos os eleitores que deviam votar nessa mesa votaram, e nessa altura... O presidente da mesa está a presidir a contagem dos votos e estamos aqui assistindo o público e os delegados dos partidos estão junto à mesa também acompanhando o processo que desde amanhã decorreu. Tudo tranquilo, houve muita afluência dos eleitores que responderam pelo menos neste círculo, ou seja, neste distrito que agora estou assistindo a contagem, como eu já tinha dito, era 222 pessoas que deviam votar nessa mesa, todos votaram, é inédito, porque muitas das vezes uma pessoa faz o recenseamento num círculo, depois tem que viajar ou tem que ir representar o seu partido em outra localidade. É inédito acontecer que todos os eleitores que deviam votar numa mesa, votar todos. Portanto, é um dia de sorte, posso assim considerar, poder estar nessa mesa, ou seja, nesta Assembleia de Voto, assistindo essa contagem, que agora também está a decorrer de uma forma tranquila, sem qualquer interrupção.
Aniceto, diz-me uma coisa, como é que é feito o registro? É feito num quadro, é feito em blocos? E como é que os delegados dos partidos acompanham o processo?
Os delegados dos partidos estão junto à mesa, os que são principais porque todos os partidos têm um delegado principal e um suplente. Os principais estão junto à mesa, junto com os membros da Assembleia de Voto. No entanto, têm os seus, alguns têm caderno eleitoral, que também os membros da Assembleia de Voto têm, que acompanham o processo. Quando um eleitor vem, o presidente da mesa agarra no seu cartão de eleitor e anuncia o nome, às vezes é o próprio membro, ou seja, é o próprio delegado de partidos políticos que encontram o nome do eleitor em causa no caderno eleitoral e anunciam que está em número tal. E, no entanto, todos os partidos que dignaram enviar um delegado à mesa, todos estão a acompanhar o processo de uma forma tranquila, os outros com os seus blocos de nota anotando, os outros descarregando diretamente no caderno eleitoral, ou seja, cópia de caderno eleitoral.
Muito obrigado, Aniceto T, da nossa rádio parceira, Rádio Educativa em Catió. E desta região, vamos agora a São Domingos. E temos como rádio parceira a Rádio Kasumai, Kinanata Touré, bem-vindo.
Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América. Perto de 15.653 eleitores do sector São Domingos são chamados este domingo às urnas para escolherem representantes no Parlamento, desde a abertura das urnas da Assembleia do Voto às 7 horas de manhã nos 73 distritos do sector São Domingos, do Círculo Eleitoral 21, ato de voto começou e continuou até fim, com um clima de paz e transparência, sem qualquer problema que possa, pelo menos, comprometer o processo.
E em termos de participação daqueles que registaram e aqueles que vieram votar, do ponto de vista comparativo, o Aniceto T, da Rádio Educativa, da região de Catió, dizia que numa das assembleias teve 222 pessoas registadas e, curiosamente, todas as pessoas foram votar. Como é que é o cenário aí?
Olha, aqui em São Domingos eu acho que está uma diferença enorme, porque é uma situação que está a acontecer, quer dizer, antes da eleição, há certas pessoas que decidiram que não vão votar, porque são camponeses, têm os seus pomares de caju, e o castanho de caju não foi comprado com o preço que todo mundo estava a esperar. Então isso gerou uma discórdia em termos de percepção e análise que devem fazer para poder participar nas eleições. Então teve uma fraca participação nas certas mesas da Assembleia, o que nós verificamos. Numa mesa, por exemplo, que tem 400 inscritos, é verificado 180 votantes, e significa que nem metade dos que fizeram inscrição votaram.
Castanha...
Então, praticamente, nas diferentes mesas das assembleias aqui no sector também, graças aos colegas que estão no treino.
Portanto, essa questão da insatisfação em relação à comercialização da castanha de caju
vem em questão. Sim, porque é uma coisa que abalou muita gente, porque só dependem da castanha de caju para poder sustentar a família. Estamos quase no próximo da época de chuva, onde é que não há bolanhas para cultivar o arroz, e a única força que os pobres camponeses têm é a castanha de caju. Isso também é uma forma de boicotar as eleições.
De São Domingos, a nossa rádio parceira Kasumai falou-nos o Kinanata Touré. Vamos fechar a ronda por enquanto. Muito obrigado, Kinanata. Vamos agora à região de Buba e vamos à Rádio Papagaio. Está lá o Mamandin Injai, 13 horas e 54 minutos aqui em Washington. Injai, como é que foi a votação nessa zona?
Boa tarde, ouvintes da Rádio Voz da América. E neste momento, quase as urnas fecharam, praticamente nas maioria das mesas da Assembleia de Voto, segue-se a contagem dos votos no que diz respeito aos riscados. Espera-se mais de 36 mil cidadãos eleitores que deveriam votar neste processo eleitoral, enquanto ainda não temos resultados finais das diferentes mesas da Assembleia de Voto, mas o que podemos constatar é que um grosso número de eleitores não votaram por vários motivos.
Uhum.
Alguns eleitores, por simplesmente terem abstido participar no processo eleitoral, justificando a crise socioeconómica que se verifica no país.
Uhum.
Mas, por outro lado, há pessoas que não votaram tomando em conta que os seus nomes não constam nos cadernos eleitorais. Também houve movimentação de eleitores que outrora votaram numa localidade e encontraram os respectivos nomes nas outras localidades. E o que também podemos destacar neste processo eleitoral é que uma eleição que está a ser muito bem visada pelos observadores internacionais,
uhum,
e assim também monitores comunitários, monitores de organização da sociedade civil, estão oferecendo o selo de monitorização eleitoral, e ainda bem outros monitores que trabalham a serviço das organizações da paz, destacando, uhum, o Voz de Paz e o Fórum de Baixo, que também se encontram no terreno para monitorizar o processo. Na região de Quinará, dentre 93 distritos eleitorais, distribuído por dois círculos eleitorais, que é o Círculo 3 e Círculo 4, elegem-se seis deputados de nação, uhum, nestes dois círculos eleitorais.
Muito então, obrigado, momento, Mamandi Njai. Ficou essencial e falou através da Rádio Papagaio, nossa rádio parceira. Vamos dar espaço para saber como é que os guinenses votaram no estrangeiro, para já termos a indicação de que no Senegal, por exemplo, não puderam votar, isto porque há manifestações naquele país. Mamadi Njai, continuação de uma ótima tarde aí na região de Buba. E agora vamos a Lisboa. Lassana Kassamá, como é que a diáspora guinense votou?
Boa tarde, Amâncio. Por cá, já na derradeira hora de votação, o processo decorreu de forma normal, sem qualquer tipo de incidente. Das abordagens feitas nas primeiras horas de hoje, até este momento, constatou-se muita afluência às urnas, sobretudo junto à Embaixada da Guiné-Bissau, onde foram instaladas mesas de voto, e também podemos registrar muita expectativa por parte dos eleitores. São eleitores de diferentes partidos políticos, 7.789 registados em Portugal, para os quais foram disponibilizados 9 mesas de assembleias de voto, isto é, no total de 57 na diáspora Europa e 55 na diáspora África. Entre as localidades ou cidades com maior concentração dos eleitores guineenses em Portugal, destaco Lisboa, Cascais, Porto e Algarve. E já em França, segundo país com maior número de comunidades guineenses na Europa, onde estão registados 3.795 eleitores, com 8 mesas de assembleias de votos espalhadas nas cidades de maior concentração dos nacionais guineenses, nomeadamente em Paris, Bordeaux, Marselha, Lyon, Lille, Mantes, Le Joli e Saint-Nazaré. Informações indicam também que o processo até aqui está a decorrer sem sobressaltos. E já em Portugal, as urnas estão a ser encerradas neste momento, 18 horas locais, enquanto que em França as assembleias de voto encerram às 9 horas, correspondentes a 17 horas, tempo de Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
E assim marcamos o ponto final a este especial dedicado às eleições na Guiné-Bissau. Continue conosco em www.voaportugues.com. Realização de Mariano Bartolomeu, na técnica Zanab Abdelrahman, sou Amais Miguel. Continuação de um ótimo domingo. I can
This program has come to you from the Voice of America, Washington.